Andrade Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro.
A onda que vai agora ao seu coração é pra lhe dizer que o sol vai brilhar, levando alegria no ar. 98.7
Rádio NSC, a rádio que fica com você.
O 98.7 FM apresenta Viva Voz. Apresentação Milva Campos.
Estamos iniciando o nosso programa Viva Voz Saúde desta semana pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Boa tarde para quem estiver nos ouvindo ao vivo, bom dia e boa noite para quem for nos ouvir num outro momento. Estamos hoje iniciando um programa especial com alguns convidados que nós gostamos muito, que vão repercutir um tema importante, que é a associação da tuberculose com o vírus da AIDS, e ainda mencionando também uma nova frente parlamentar que foi criada no estado do Rio de Janeiro, que foi reinstalada, a bem dizer, ontem, numa audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na ALERJ. Então nós teremos como convidados, o que já está conosco aqui no estúdio, o psicólogo e ativista do movimento de TB e de HIV/AIDS, o Dr. Roberto Pereira, que nós vamos carinhosamente chamá-lo aqui de Roberto. Está para chegar, está num evento, um evento num dos bairros do Rio de Janeiro, vindo para o estúdio da rádio, o deputado estadual Gilberto Palmares, que é o presidente da Frente Parlamentar de Combate à Tuberculose e HIV/AIDS, ampliando também com diabetes. Justamente por esse último agravo, nós convidamos também o presidente da Associação Carioca de Diabéticos, Dr. Jackson Caiafa, que é cirurgião vascular, chegou hoje de Alagoas, onde ele foi ministrar um treinamento, vai hoje à noite para Cuba, para um evento na sua área, e nós vamos roubá-lo aqui alguns minutos, ele vai dar uma passada na rádio, para a gente discutir as questões ligadas ao diabetes, e especialmente ao pé diabético, uma vez que o Dr. Caiafa é cirurgião vascular. Nós vamos fazer uma pausa para a adição da música Fumante, que abre os nossos programas. A música Fumante é uma coisa bem humorada que o juiz classista Rômulo Marinho fez para divulgar os males do uso do cigarro. Nós agradecemos a direção da rádio Nossa Senhora de Copacabana a sessão desse horário para a gente falar sobre saúde, sobretudo sobre saúde pública, sobretudo agradecendo a jornalista Milva Campos, que é a nossa mentora e é quem nos estimulou, foi quem nos estimulou lá atrás a gente manter esse horário aqui para divulgar questões sanitárias para o público não só aqui de Copacabana e do Leme, onde a nossa rádio se situa, mas via as ondas de internet e outras, a gente divulga as boas novas da saúde, nem sempre boas novas, evidentemente, para todo o Brasil e para o mundo. Então vamos ouvir Fumante e depois iniciamos o nosso debate.
Música. sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom pra tosse. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos, são meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina, e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina, e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar.
Então, Roberto, eu gostaria que você se apresentasse e logo em seguida você emenda contando um pouco da história da criação da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Tuberculose e do HIV/AIDS. Prazer ter você aqui com a gente.
Bom, prazer também, Alexandre. A Frente ela foi criada em 2003...
São os ouvintes.
Tudo bem, meu nome é Roberto Pereira, sou psicólogo, ativista do movimento de AIDS desde os anos 80, desde 86, 87, e a partir daí participei de vários movimentos, participei da Articulação Nacional contra AIDS, Comissão Nacional de AIDS junto ao Ministério da Saúde, e em 2003, quando foi criado o Fórum de ONGs na Luta contra a Tuberculose no Rio de Janeiro, eu fiz para aderir também a esse movimento. Foi um resgate, lembrando que a criação do Fórum foi um resgate do movimento social na luta contra a tuberculose. Tuberculose até então, para a gente, era algo desconhecido, não se falava de tuberculose. Houve bastante resistência, não só de gestores, mas houve resistência também dentro do movimento social, que não tinha que misturar as coisas, e as pessoas até hoje ainda resistem a legitimar, a entender que a principal causa de morte das pessoas HIV positivas é a tuberculose. E a partir daí foi uma série de movimentos, a criação no Rio de Janeiro, junto com o deputado Gilberto Palmares, que acabou de chegar da primeira frente parlamentar era de AIDS, mas incorporou a tuberculose também no Brasil. A partir daí criamos a Frente Parlamentar Mista no Congresso.
Quando foi isso mesmo, Roberto?
A Frente foi criada em 2007. E a partir daí foi criado também o Dia Estadual de Luta contra a Tuberculose, que é amanhã, domingo, dia 6 de agosto, que é o aniversário de 14 anos do Fórum. O Fórum foi criado em 2003.
Então vamos fazer uma paradinha. Primeiro para comunicar aos nossos ouvintes que não estejam nos vendo no Facebook, que o presidente da Frente Parlamentar da Tuberculose e da AIDS, que vai incorporar também o diabetes, acabou de chegar, o deputado estadual Gilberto Palmares. Dê só uma boa tarde, depois você se apresenta. Dá uma boa tarde aí para os nossos ouvintes.
Boa tarde, é uma alegria agradecer o convite aqui do nosso companheiro Alexandre Milagres.
Alegria é nossa.
Ele próprio também um grande batalhador da luta contra o tabagismo, da luta com relação à tuberculose, e aqui o nosso companheiro Roberto Pereira.
É, a gente já tinha avisado que você estava vindo de um outro evento, e você veio com uma assessora, como é que é o nome do seu nome? Porque você está aparecendo
Guimarães
no Facebook. Nós estamos com a transmissão ao vivo a partir da rádio Nossa Senhora de Copacabana, o Facebook da rádio. Você está ao vivo, como é que você chama mesmo?
Tatiana Guimarães.
Tatiana Guimarães, prazer estar aqui com a gente. Está para chegar ainda, vai dar uma passada rápida, o presidente da Associação Carioca de Diabéticos, e é bom que ele te conheça, porque ele é uma pessoa também extremamente combativa, trabalha muito na área, sobretudo a questão do pé diabético, porque ele é cirurgião vascular, é o chefe da cirurgia vascular do Hospital Servidor do Estado. Então, vai ser bom que vocês se conheçam, porque acho que tem muita coisa para se fazer, e a diabetes, tanto faz, está extremamente ligado com a tuberculose, né? É uma coisa que a gente vai ter que desdobrar e vai ser muito legal. Então, o Roberto falou sobre duas datas. Era bom que a gente marcasse essas duas datas, porque essas duas datas mostram, primeiro, a questão do movimento social se articulando em torno de uma causa e o advocacy parlamentar, ou seja, a gente trazer para as causas de saúde os políticos e a gente poder ter uma parceria com o político, porque, Gilberto, eu particularmente sou desses que, quando falo mal de político, eu sempre ressalvo que a política é fundamental, sobretudo numa democracia, e que os bons políticos a gente precisa valorizar. Porque essa coisa da gente jogar por terra toda a política e todos os políticos, isso interessa a muita gente. Sobretudo aos poderosos que têm o poder econômico, notadamente. É bom que eles não acreditem, desfaçam-se dos políticos, porque aí eles pensam aqueles que vão interessar aos seus... né?
Então, um poema... acredito que todos conhecemos, super famoso do Brecht, que fala exatamente o que você está dizendo, chamado analfabeto político. E diz o seguinte, que exatamente a negação da política, muitas vezes por uma indignação contra os políticos que não honram o movimento
popular... Uma indignação justa, inclusive.
Acaba favorecendo esses. Então não adianta negar. A política não é a única dimensão da vida, mas é e será sempre uma dimensão importante para a vida de todos nós.
Fundamental, até eu diria. Roberto, então vamos falar dessas duas datas. Primeiro, a criação do fórum. Explica o que é o fórum de ONGs.
O fórum é um espaço de articulação, mobilização e representação política de diferentes organizações da sociedade civil envolvidas, direta ou indiretamente, a gente gosta sempre de marcar muito isso, na luta contra a tuberculose. Então tem desde organizações mais tradicionais, como o Grupo Pela Vida Niterói, o Grupo Pela Vida Rio, que já participou mais efetivamente em algum momento também, instituições que já vêm militando na Casa da AIDS, incorporaram a tuberculose, CEDAPs, uma série de instituições, como pequenas associações comunitárias, grupos evangélicos, grupos de jovens, porque, na realidade, quanto mais capilaridade nós pudermos ter nesse diálogo, muitas vezes a organização ela trabalha com uma questão muito diferente, mas o levar essa discussão de tuberculose, aquela pessoa que é referência naquele espaço, consegue ter uma interlocução com os diferentes agentes daquele espaço, é muito importante. Então, o fórum ele foi criado com essa ideia de promover a discussão, a reflexão e a defesa do resgate dessa luta contra a tuberculose. Teve êxito bastante para servir de modelo. Quando foi feito o projeto Fundo Global, a ideia da criação dos comitês metropolitanos foi muito esperada em cima dessa lógica do Fórum do Rio de Janeiro. Inclusive, agora, em setembro, nós temos a Assembleia dos Comitês, a Assembleia Nacional dos Comitês Metropolitanos, já são vários, não sei agora dizer o número, mas... E a partir dessa experiência nossa e da nossa interlocução com a Assembleia Legislativa do Estado, uma interlocução exitosa com a criação da Frente Parlamentar, nós conseguimos ter uma mobilização em Brasília, foi criada a Frente Parlamentar Mista no Congresso Nacional. Hoje o Brasil ele está agregado também a uma coalizão mundial de parlamentares na luta contra a tuberculose. Ela é presidida pelo deputado Nick, da Inglaterra, que foi ministro da Justiça na Inglaterra, já esteve aqui no Brasil no ano passado, visitou a Rocinha, foi para o Congresso fazer uma fala. Outros estados criaram também, uns mais efetivos, outros menos, e vários municípios. No município do Rio de Janeiro, na legislatura passada, nós tivemos a criação também da Frente Parlamentar de Tuberculose. Teve um papel muito importante, foi criado também o Dia Municipal, e logo depois ampliado para a Semana Municipal de Luta contra a Tuberculose, que é de 1 a 7 de agosto, para abarcar também o Dia Estadual. Nessa nova legislatura, o vereador Alexandre Arraes, que é médico, incorporou também essa discussão da tuberculose e está tendo um papel assim, muito importante, muito ativo. E porque, na realidade, a gente também defende o seguinte: não basta apenas criar a frente, tem que criar a frente com políticos como o Gilberto, como o Alexandre Arraes, como vários outros, que comprem essa causa, se envolvam na discussão de leis, promovam essa discussão nos espaços de direito, nesse espaço da Casa de Leis, sobre essas questões. São questões, ontem na audiência pública eu lembrava de uma situação que eu acho importante de falar, que quando foi criada a Frente do Rio de Janeiro, na hora que o deputado Gilberto foi pegar as assinaturas para legitimar a criação dessa frente, vários deputados médicos riam e achavam que tuberculose era coisa do passado, não existia, falaram que era uma invenção. Para que você está inventando isso? Não se foi tirar, isso é apelativo. E parece bobagem, mas a gente escuta isso ainda hoje de médicos e de vários locais, porque não se tem ainda a visibilidade que se gostaria de ter. Né?
Então vamos lá, no dia 6 de agosto foi criado o Fórum de ONGs Tuberculose do Estado do Rio de Janeiro, não é isso?
Exato.
E Gilberto, resgatando sua memória, a frente parlamentar do qual você presidiu na legislatura passada e foi reinstalado nessa, ela veio 4 anos depois, é isso? Então, 2007. Não é isso que você disse, Roberto?
Não, já existia a frente parlamentar de AIDS, a cada legislatura tem que ser reinstalada. Quando o Gilberto foi reinstalar, assumiu a responsabilidade assim, pela frente, ele ampliou a frente parlamentar de AIDS para AIDS e tuberculose. AIDS da mesma forma que nessa oportunidade agora, quando ele está retornando para a LERJ, ampliou para AIDS, tuberculose e diabetes.
Então, eu vou passar a palavra a você agora, Gilberto Palmares, nosso convidado de honra aqui hoje. Afinal, o senhor é o presidente da frente que a gente, de uns movimentos que a gente luta tanto por eles. Fala um pouquinho da sua história, e você não é da área da saúde, né? Foi uma conquista da área da saúde ter um representante no parlamento que vem de outro setor da economia e que assumiu tão bem, com tanto brilho aí as nossas causas. Fala um pouquinho de como é que você entrou na política e como é que você acabou assumindo uma questão sanitária.
Não, eu queria dizer que eu não sou nem nascido no Rio de Janeiro. Eu sou nascido numa cidadezinha bem pequenininha do Espírito Santo, chamada Piacá, que ainda hoje não tem nem 8 mil habitantes. Mas eu vim para o Rio ainda garoto e talvez essas coisas todas tenham influenciado. E fui criado numa comunidade popular da Tijuca chamada Morro da Formiga. E como você lembrou ainda há pouco, do ponto de vista da militância no movimento social e do ponto de vista profissional, eu sempre fui ligado ao setor de telecomunicações. Eu sou ligado ao pessoal da Embratel há quase 45 anos, trabalhei na empresa cerca de 30, fui presidente do sindicato da área de telecomunicações, que representava não só o pessoal da Embratel, como o pessoal da antiga Telerj, da antiga Cetel. E o meu ingresso, inclusive, na disputa para cargo parlamentar, vem daí. No início da década de 90, começava-se a discutir a possível privatização do setor de telecomunicações e uma série de companheiros dessa área, da área de processamento de dados, queriam algum candidato que tivesse algum acúmulo para ajudar nesse debate. Eu fui, na época, candidato a deputado federal, não fui eleito, isso foi em 94, mas depois acabei sendo eleito deputado estadual. E essa questão da inserção, embora eu não tenha militância nenhuma na questão de saúde, eu sempre brinquei de
não tivesse
que no máximo, no movimento sindical, a gente discutia questões ligadas ao setor de trabalho, a ergonomia,
a saúde do trabalhador,
que tinha gente brigou muito para que a questão da insalubridade, da periculosidade, não fosse uma discussão feita apenas por conta do dinheiro, da gratificação, mas de olhar a área de trabalho. Mas quando você vai para a Assembleia Legislativa ocupar o mandato parlamentar, primeiro eu acho que você tem que estar aberto, cada um tem uma metodologia. Eu acho que o parlamentar, ele não tem que estar a reboque do movimento social e da sociedade civil, mas ele tem que tentar, tem que estar disposto a veicular no parlamento as questões que são levantadas pela sociedade civil. E quando começou a surgir, aí é o mérito, sem fazer média nenhuma, um conjunto de entidades da sociedade civil organizadas no fórum, que levantou essa questão do debate, eu confesso que eu próprio, né, embora não tenha tido a reação desses colegas deputados, porque eu vivi uma época quando garoto, que a coisa era muito barra pesada na tuberculose. No lugar onde eu fui criado, tinham pessoas que não usavam a palavra tuberculose. O estigma era tão forte, aí usavam alguns eufemismos, não está com... Está fraco do pulmão. Que eu me lembro, na época, você ter alguém na família com tuberculose significava que essa pessoa ficava totalmente isolada, tinha que ser internada, você tinha que esterilizar tudo em casa, ficava internado um tempo, nem todo mundo podia visitar. Às vezes, eu soube de casos, quando era criança, de pessoas que estavam internadas por tuberculose, ali em Santa Teresa, que às vezes, criança, eles não deixavam visitar. Isso há 50, 55 anos atrás. Aí você, meio século depois, onde claramente, mesmo você não sendo da área de saúde, descobre que a ciência, felizmente, a ciência médica avançou muito, que não há mais a necessidade de isolar, de estigmatizar. E você se depara com esse dado que o fórum trouxe, e o que me espantou, e aliás, eu digo a verdade, 10 anos depois, continua me espantando até hoje, que para mim essa é uma das grandes batalhas de quem milita na área de tuberculose. É um espanto morrer. Ontem mesmo a analista estava dizendo lá na coisa que morreram 836 pessoas.
No estado do Rio de Janeiro.
No estado, como é que morre 800? Você soma chikungunya, dengue, tal, e andar assume de... E não é um escândalo, não é uma coisa debatida
em praça pública. Deixa eu te fazer uma breve interrupção e te devolvo a palavra. A tuberculose tem dois prêmios Nobel. Dois. O primeiro deles foi dado ao Robert Koch, um alemão que descobriu a bactéria da tuberculose, que ninguém sabia o que causava a doença. Isso aconteceu, a descoberta, em 1882. Em 1905, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. E depois nós ganhamos, a tuberculose ganhou um outro Prêmio Nobel, em 1952, quer dizer, 70 anos depois que o Koch descobriu a bactéria, o bacilo, um ucraniano naturalizado americano ganhou o prêmio Nobel porque descobriu o primeiro medicamento que era eficaz para combater a tuberculose. Isso foi quando? Em 1952. Ou seja, nós já temos quase 70 anos que nós já sabemos como tratar a tuberculose, já tem quase 150 anos que nós já conhecemos o inimigo. E você vem com um dado desse que no estado do Rio de Janeiro, no ano passado, morreram quase 1000 pessoas. Então, siga daí. Aí você foi contactado para botar o parlamento na luta contra a tuberculose e o HIV-AIDS.
E aí teve não uma, teve várias ocorrências, como essa que o Roberto colocou aí da pouco. Embora vários colegas tenham sido sensíveis, acabam no final das contas assinaram para montar a frente, e a gente acabou montando, N vezes você se deparava com pessoas, às vezes profissionais de saúde. Eu me lembro que eu fui uma vez num debate com médicos, alguns que eu conheço, feras, cirurgiões cardíacos, né? E o médico que me levou à reunião ficou, depois até me pediu desculpa, meu amigo e tal, porque quando a gente foi fazer o debate e eu falei da questão da tuberculose, a reação, não de todos, mas de alguns deles, é que você estava rebaixando o debate. Quer dizer, como uma questão tão importante, que o pessoal está avançando na cirurgia de coração, fazendo transplante, você quer, num debate sobre saúde, pautar a questão da tuberculose. É um debate que mata quase 1000 pessoas por dia no estado. Então, essa coisa, o ruim e bom, é que passado cerca de 10 anos, aproximadamente 10 anos, o ruim é que, para mim, continua muito ignorado. a visibilidade do drama da tuberculose mundial está longe de ter o mínimo de projeção que deveria ter. O bom é que você vê o engajamento efetivo de vários profissionais de saúde, vamos ser justos, de vários gestores de saúde, embora isso não tenha a prioridade que deveria ter nos programas dos vários prefeituras e do governo do Estado, e uma militância enorme com acúmulo no movimento social. Eu acho que a função do parlamento, eu gosto de usar essa expressão, não é liderar nada, mas é procurar se colocar ao lado como parceira das lutas que tenham um interesse para a sociedade. E a questão da tuberculose é uma delas.
Bom, eu vou devolver para vocês, porque eu ontem não pude ir à audiência pública na Assembleia Legislativa, por ter já um outro compromisso na Fiocruz. Mas eu assisti parte do evento que já está no YouTube, os nossos ouvintes. A gente vai depois colocar o link do YouTube para quem quiser assistir a audiência pública. Pelo que eu vi, foram 2 horas e 15 minutos de audiência, acho que uma audiência bastante rica. Mas eu queria que vocês dois aí batessem uma bola sobre como é que foi o evento de ontem, o que que vocês, enfim, o que que ressaltou na fala das pessoas ontem e quais seriam os desdobramentos a partir dessa audiência. Vocês, por favor, fiquem à vontade.
Eu queria só puxar para pegar um pouquinho da fala do Gilberto, que ontem eu fiz até menção a isso também. Hoje nós estamos, tanto o Fórum de ONGs na Luta contra a Tuberculose do Rio de Janeiro, quanto a Parceria Brasileira contra a Tuberculose e quanto a Observatório Tuberculose da ENSP também, a ideia de fazer de uma grande campanha. Quando a gente fala campanha, não é aquela campanha, vamos fazer cartaz para colocar no ônibus, fazer campanha. É uma campanha envolvendo diferentes setores da gestão pública, da sociedade civil, uma série de ações integradas. Por exemplo, uma das questões que eu levantei ontem, se o estudante de medicina hoje, se ele não for se especializar na área de pneumologia, ele vai ter no máximo 2 horas falando sobre tuberculose dentro da carga horária dele. Só que quando ele se formar, ele vai trabalhar numa clínica da família, vai trabalhar numa unidade pública e vai chegar um paciente com tuberculose, para ele é uma coisa totalmente desconhecida. E aí acontece aquilo que a gente vê o tempo todo. Isso é gripe, é resfriado, vem aquela receitinha, toma esse xarope com bastante frequência. Hoje nós temos uma experiência muito interessante na UF, já há 2 anos, Dr. Mauro Romero, que é presidente da Sociedade Brasileira de STs e é um militante também na questão do HPV, ele tem me chamado para falar sobre a visão social, a dimensão social da tuberculose para os alunos de medicina do terceiro período da UF. Então, geralmente uma média de 90 a 100 alunos, esse ano fui pela segunda vez, já tinha ido no ano passado. E é muito interessante, e ele sempre fala, seu Roberto, a maioria desses estudantes vai escutar isso que você falou sobre tuberculose durante toda a formação deles. Então, a gente procura, passa um vídeo, traz um material interessante, uns links para a pesquisa. Outra questão que é importante, a Frente Parlamentar do Congresso fez uma série de seminários e publicou um relatório com uma série de orientações e propostas. Uma das propostas que nós fizemos uma incidência muito grande no pedido e que ainda não conseguimos fazer implementar, e é uma coisa simples, trazer o tema tuberculose como um tema fundamental no trabalho das CIPATs. Então as empresas são obrigadas a fazer...
O que é CIPAT?
São aquelas palestras, aquelas ações de saúde, de prevenção dentro das empresas. Eu sempre recebo convites para falar sobre DSTs. Agora recebi um convite para falar sobre sífilis. Eu vou fazer 3 CIPAs. E a gente tenta, às vezes, leva uma campanhazinha, leva um vídeo, mas não é o tema porque não é obrigatório. E quantas empresas, dizer, quem trabalha em estaleiro, principalmente, quem trabalha em locais fechados, as pessoas terem essa ideia, poder provocar essa discussão. Sempre que eu vou ser um convidado, eu acabo trazendo essa fala, mas em termos mais amplos dentro do Brasil, não é obrigado a falar de tuberculose. Hoje já se fala de prevenção de AIDS, fala de drogas, fala de uma série de questões de acidentes de trabalho, mas a questão da tuberculose ela não faz parte. Então isso acaba fazendo que ela continue no esquecimento.
E a frente de ontem? E a audiência pública de ontem?
A audiência pública de ontem, ela traz um elemento e até junta, eu faço parte também, na minha apresentação esqueci de falar, do Fórum Permanente de Saúde no Sistema Penitenciário. Eu represento o Conselho de Psicologia nesse fórum e faço parte também da Comissão Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, no grupo de trabalho que discute saúde, junto com a doutora Patrícia Magno. E tuberculose é uma doença que tem uma incidência muito grande dentro dos presídios. E eu costumo dizer que ela atinge não só os presos, mas também todas aquelas pessoas, familiares e profissionais que trabalham, que ficam dentro daquele ambiente. E ontem, durante a audiência, teve uma fala muito impactante da mãe de um ex-presidiário já falecido, que alguns meses atrás foi um impacto muito grande com essas fotos dele, começaram a circular na internet, que morreu de tuberculose e, na realidade, morreu por uma série de questões: abandono, falta de respeito com a pessoa, tortura, a pessoa ser chutado, espancado, vomitar sangue em cima dos outros presos que estavam com ele na cela ou dentro de uma ambulância. E são N casos, sarna, doenças, que são simplesmente esquecidos. E no momento crítico que nós vivemos, de um profundo reacionarismo, um profundo retrocesso nas questões de direitos, a gente escuta muita gente falando assim: ah, não, tranca todo mundo, deixa eu morrer mesmo, que aí já livra a gente desse problema. Quando não é verdade. Na realidade, a gente está aumentando ainda mais o problema, e sem contar que muita gente está lidando, 20% dos presos no Brasil não foram a julgamento. Fica mais de 3 anos para chegar a ir ao julgamento, e depois do julgamento não tem nada por conta provar, vai para a rua, mas... enfim. Então, na realidade, por conta disso, a frente ontem ela trouxe essa discussão também. O Gilberto pode falar melhor de uma articulação, já que começou a conversar com o vereador Alexandre Arraes. Mas a proposta maior para esse ano que nós estamos pensando, e ontem nós tivemos a participação de um vereador de São Gonçalo, que vai implementar agora em setembro a Frente Parlamentar de Tuberculose, AIDS e Hepatites em São Gonçalo. O vereador Leonardo Giordano já reinstalou a Frente Parlamentar também em Niterói. Outros municípios, Caxias deve estar para setembro também instalando a frente. É de a gente poder juntar essas frentes, independente das posturas político-partidárias, mas de causas em comum, e fazer uma pressão para que essas ações elas aconteçam de verdade. Você deve lembrar que na gestão passada do governo do Estado, nós fizemos uma pactuação com os 92 municípios do Estado, foi um modelo. O Dr. Jarbas Barbosa, em Brasília, sempre citava esse modelo nosso, puxado pelo fórum, de articulação com o movimento de AIDS e tuberculose, com os programas de AIDS e tuberculose, com uma série de indicadores de metas a serem alcançadas para diminuir a incidência, fazer campanhas em conjunto. Então, AIDS tem tratamento, tuberculose tem tratamento e cura. E se perde isso, a gente pisca quando olha para trás. Tudo. Nós fizemos uma série de planejamentos para recuperação do Hospital de Santa Maria, por exemplo, e parou e está abandonado, continua abandonado.
Então, Roberto, vamos... Roberto é fogo, Roberto, se a gente deixar, mas ele liga e vai embora.
Pegando um gancho na fala dele,
fala, quer dizer,
o debate realizado ontem gerou que tanto a frente como os presentes assumiram algumas responsabilidades. Né? Eu não vou aqui recuperar todas, mas algumas delas pegando o gancho do Roberto. Primeiro, houve a denúncia de que dois hospitais que você conhece bem, que são referências na questão do enfrentamento da tuberculose,
no estado,
que é o Ari Parreira e o Santa Maria, a exemplo do que está acontecendo na saúde como um todo, também estão sofrendo muito. Então, por exemplo, o laboratório que é terceirizado retirou, segundo denúncia, os equipamentos. Imagine para a tuberculose, que você está sempre precisando fazer teste, coisa e tal, não tem o laboratório. Então, nós tiramos de visitar esses dois hospitais.
Deixa eu fazer uma parte. Eu venho de me aposentar de um hospital onde eu trabalhei 36 anos, que é o Hospital de Curicica, o Rafael de Paula Souza, aqui no Rio de Janeiro, e nós soubemos agora, informações recentes, que o hospital está funcionando com 30 e poucos leitos no total. Ou seja, não são só as referências do Estado. O único hospital municipal também está em via de ser fechado.
Mas eu brinquei ontem dizendo, tem uma música do Milton Nascimento que todo mundo conhece, usa, diz que o artista tem que ir do povo do Estado. Eu acho que o militante dedicado aí à problemática da tuberculose tem que ir, mesmo que ele já saiba, imagine que já saiba o quadro que ele vai encontrar, ele tem que ir, porque isso é que ele traz mais informação e cria fatos políticos no bom sentido. Então, uma busca foi de tentar programar uma visita a cada um desses dois hospitais. A outra questão é fazer um dossiê meticuloso, com o nome da mãe completo, com o nome pai, qualificando, situando no tempo, porque é gravíssimo que um jovem de 26 anos...
Eu acho que o relato que o Roberto trouxe, você podia detalhar melhor, porque eu achei muito impactante.
Um rapaz de 26 anos, preso, segundo a própria mãe, depois lá, ele não é acusado de nenhum crime violento e tal, mas foi preso por associação com o tráfico de drogas, e que ela começou a perceber ele doente, com problema e coisa e tal, e agravando, em uma situação difícil, e não recebeu o tratamento adequado. Tanto que ao final, chegando no final do relato dela, quando o próprio pessoal libera para levar ele para casa, talvez já tenham liberado que ele já estivesse muito mal, e levam para o hospital, o médico que o atendeu ficou escandalizado. Diz que um pulmão ele praticamente não tinha e o outro estava totalmente comprometido. E que ele relatou, isso que o Roberto chamou atenção, e às vezes o cara nem reivindica o tratamento adequado, que ao reclamar visita e a cobrança de ser hospitalizado, ele era aí maltratado dentro da prisão.
Aquele estigma que você falou no início da sua fala.
Exatamente.
O estigma funciona também para você não se mostrar doente.
Mas no caso é pior, além do estigma, a ameaça do cara ser violentado porque cobrou o tratamento. Então é uma responsabilidade que a gente assumiu, que não será simples, parece simples, mas não é. É de fazer um dossiê preciso dessa situação, socializar o dossiê com todas as frentes, o vereador Alexandre Raj, ir ao governo do estado enviar, cobrando um retorno e fazer uma denúncia fundamentada ao Ministério Público, que nós achamos que isso é um crime, um atentado aos direitos humanos. Essa foi uma segunda responsabilidade que foi assumida. A terceira também não simples, eu sei que a gente vai encontrar resistência, mas é uma coisa que eu acho importante, a gente vai ter que se articular muito, foi tirar do lado a gente visitar um presídio. E eu acho que pode ser o próprio presídio onde o rapaz estava lá em Bangu, Vicente Piragibe, o nome. Pelo menos essas não foram as únicas questões. Essas três questões foram tiradas como resolução e a gente vai tentar ver se implementa. A outra coisa que ele frisa sempre, do ponto de vista da mobilização mais para fora, é investir em espalhar a frente pelo maior número de municípios pequenos é possível e trabalhar articulado com eles. E a outra coisa que a gente vem batalhando há quase 10 anos, batalhando na fala, é que eu não consigo compreender o seguinte: a tuberculose é forte nas cidades e no estado do Rio, mas ela não é distribuída de forma homogênea. Todos os que estudam a área sabem onde ela está local. População de rua, o presídio, comunidades populares de muita densidade demográfica. Então, fazer um mapa mostrando os locais de maior incidência da tuberculose é uma coisa fundamental. É fundamental para que as pessoas que têm responsabilidade naquela saúde naquela área, desde atendente, agente, sejam melhor treinados nessa questão. Então, eu, embora a gente venha levantando essa questão muitas vezes sem sucesso, eu acho agora, com um número maior de frentes parlamentares formados, com um acúmulo maior de experiência de todos nós, inclusive das ONGs, a gente tirou de voltar a carga nessa questão.
É porque uma coisa que a sociedade, às vezes, ela não fica muito atenta, é que o parlamento, por exemplo, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, tem como função criar leis. Né? Então as leis são muito importantes. Por exemplo, eu sou do movimento da tuberculose, mas eu também sou militante do movimento do tabagismo, né? Contra o fumo. E o movimento contra o fumo brasileiro é considerado o maior e melhor movimento global, planetário, de controle do tabaco. Saiu uma pesquisa recente, um estudo recente, numa revista prestigiosa da nossa área, que é Lancet, que mostrou que as conquistas do Brasil, no total, em relação ao fumo, nenhum país do mundo já obteve. E isso é fruto do esforço de técnicos e de militantes, mas basicamente por questões de legislação de política pública. Então, a gente botou...
Nós debatemos na Alerj uma época, uma lei de vigência no Rio, que eu...
A lei era sua.
Eu, de um lado, e o deputado Edson Fonseca, pois o Estado
atropelou... O projeto de lei, na verdade.
O Estado atropelou, mas
foi.
Como resultado foi o mesmo. é a proibição, que até então tinha a ideia que era local fechado.
Yeah.
Avançou-se para a ideia que era local de qualquer aglomeração, mesmo que não esteja fechado. Isso. Tem um monte de gente no espaço,
isso,
mesmo aberto, a gente está fumando ali no meio, está fazendo com
que... Rio e São Paulo foram de vanguarda nessa questão dessa legislação. E além disso, nós não podemos fumar em ambiente fechado, você acabou de citar, não pode ter propaganda na televisão há mais de 15 anos. É, todos os maços têm fotos de agravos causados pelo fumo. Enfim, há uma série de conquistas que foram pelo esforço dos ativistas e do parlamento. É, no caso também, o parlamento não só tem que fazer lei, como ele tem que fiscalizar o executivo. Então eu queria saber de você, Gilberto, como presidente da frente parlamentar, já num segundo momento, de que forma você atuou e pretende atuar em termos de legislação. Você acabou de trazer um problema que já valeu a audiência pública de ontem, ao meu ver. Se você investigar a morte desse rapaz, uma questão pontual, mas que ela reflete o que nós estamos vivendo em termos de saúde pública, e a outra questão é você ir no sistema penitenciário. Né? Do ponto de vista da tuberculose e da... com a infecção TB-HIV, não tem decisão melhor que vocês já aparentemente já tomaram. Do ponto de vista do legislativo, o que você já fez e o que vocês pretendem fazer para que novas leis beneficiem o controle da tuberculose?
Primeiro, a gente pretende retomar, mesmo com a composição muito difícil da atual Assembleia Legislativa, uma coisa que ficou no meio. O Roberto, você mesmo sabe, disse que foi uma batalha que levou um tempo enorme. Não foi aprovada no mesmo ano, não. Que foi a lei garantindo gratuidade no transporte intermunicipal para quem está em tratamento de tuberculose e hanseníase. Mas a proposta original do movimento e nossa era que fosse tuberculose, hanseníase e HIV. Uhum. Houve uma resistência de todos os sentidos dentro da Leste. Houve reação e resistência dos setores ligados ao transporte, que eu soube disso, localizamos lá. Por isso
acho que é bom nomear isso.
Por
né?
isso é que demorou e no final a gente teve que recuar, porque a gente retirou, você lembra bem disso, teve que retirar a questão do HIV, e essa é uma coisa que a gente está retomando, já tem um projeto tramitando, a gente pretende colocar.
E que pé ficou esse projeto?
O da tuberculose isso. é lei. Ficou.
Lembra do número da sua lei? Não.
Não lembro, não.
Depois a gente pesquisa, porque é bom
agora,
os outros movimentos conhecerem.
A tua cobrança é boa, porque é bom lembrar como é que essa lei está funcionando na ponta.
Isso.
A gente tem se deparado com uma série de leis aprovadas, que às vezes elas são respeitadas num espaço, não são no outro. Então é bom checar.
É a lei que não pega.
É. A outra coisa que também foi uma aprovação, infelizmente recuou, é que o Estado fez uma lei, alguns anos atrás, por proposição do próprio Estado, criando um programa chamado Renda Melhor, que era tipo um Bolsa Família do Estado, quer dizer, famílias abaixo de uma determinada linha de pobreza teriam um quanto que eles chamavam de Renda Melhor. E nós aprovamos uma emenda, a tuberculose, tem gente das mais variadas faixas de renda que são atingidas por tuberculose, mas vamos combinar que são os mais pobres que acabam morrendo.
Isso.
Então nós aprovamos uma emenda dizendo que as pessoas em tratamento da tuberculose obrigatoriamente estariam incluídos como alvo, como direito à questão do programa Renda Melhor. Tem um debate também que foi colocado que o Fundo de Combate à Pobreza, que nós estamos fazendo isso para diabetes agora, mas no caso da tuberculose, de que os programas de atenção à tuberculose também tivessem direito a recursos oriundos do Fundo de combate à Pobreza.
E que pé que está isso?
Não, tá no...
Já está vigorando.
A diabetes não, mas o da tuberculose sim.
É.
Só completando a fala de vocês, a conversa com o Gilberto, a deputada que criou a frente parlamentar na primeira vez, a Cida Diogo, uma vez falou que, por mais difícil que fosse... aprovar uma lei, era muito mais difícil fazer que ela fosse cumprida depois.
Uhum.
Então, às vezes, nós temos leis, temos tudo funcionando muito bem, no piscar de olhos, tudo se desfaz. Hoje, o Brasil, que teve o programa de AIDS modelo para o mundo, a referência mundial, a resposta brasileira contra a AIDS, está vivendo um momento super crítico. toda hora denúncias de racionamento de medicação, a pessoa que ia lá buscar o remédio para um mês, vai lá, só tem remédio para 10 dias, tem que ficar voltando, falta de alguns medicamentos, sífilis está faltando, sim, geral também. Então, já tem-se falas oficiais do ministro da Saúde, se é que podemos chamar de ministro, de querendo rever esse modelo do dar a medicação para todo mundo. Então, para ver quem é que precisa do remédio de graça, quem pode pagar pelo seu tratamento. Na realidade, isso é um desmonte total, isso é um assassinato, é um genocídio que vai fazendo, e é toda uma história que se criou, que vai sendo desfeita. E isso é bom lembrar que nós estamos agora, dia 9, completando 20 anos da morte do Betinho, que trouxe todo esse legado do não vender mais o sangue, do sangue ter que ser, a transfusão de sangue ter que ser nas unidades públicas, não ter sangue vendido, testado o sangue. Daqui a pouco a gente vai perdendo tudo isso também, se não ficar atento a essa situação.
Você lembrou, rapidinho mesmo, você lembrou o Betinho, uma coisa que foi debatida ontem lá na audiência pública também, é a necessidade de uma mobilização pela recuperação dos restaurantes populares, particularmente o restaurante da
Central do Brasil,
porque o enfrentamento da tuberculose pressupõe garantir que as pessoas possam comer. Não sei se você mesmo que exemplificou lá a história da Rita Smith, né? Que,
da Rita.
Alguém lá do posto de saúde alimentou e com isso conseguiu um gancho para aquela...
Havia sido uma conquista muito grande, porque a pessoa, para manter o tratamento, se ela não consegue se alimentar, está com a barriga vazia, é muito mais difícil ela ter adesão ao tratamento. Então, de tudo que pudesse facilitar, a questão do transporte, para ir fazer as consultas médicas, os exames necessários, ter alimentação, tudo isso são questões que já são provadas, foram pesquisadas, são fatores que favorecem se ela não tiver o abandono do tratamento. E o abandono do tratamento, além daquela pessoa que está abandonando o tratamento, ainda tem um impacto maior, que é a resistência do bacilo que está no corpo dela. E hoje o Rio de Janeiro tem uma alta incidência de bacilo multidrogas resistentes, que faz que aquele tratamento que poderia ser feito em 6 meses com a cura seja expandido para 2 anos, e muitas vezes já existem casos pelo mundo do bacilo totalmente resistente, que não existe medicação para tratar. Quem pega aquele bacilo está fadado a morrer da doença, porque não existe cura. E o Rio de Janeiro tem uma alta incidência do bacilo multidrogas resistente. Então, tudo que se pode fazer para que aquele paciente faça o tratamento, se cure dentro dos 6 meses, é fundamental.
Mas vamos fazer uma rápida pausa no nosso programa. Vamos encerrar o primeiro bloco daqui a pouco. E eu só quero confirmar se é essa lei que nós estamos nos referindo aqui do transporte do Rio de Janeiro. Isso. Então, é a lei 6541, de 19 de setembro de 2013.
Ela
é isso?
No mínimo 2 anos, para você ver como é que houve resistência.
Uhum. No mínimo 2 anos. Então, depois a gente vai voltar a essa lei e vamos enfatizar que essa lei existe. Esse negócio de lei que não pega é porque não tem pressão para que ela pegue. Vamos fazer um rápido intervalo. Depois, quando a gente voltar, nós vamos conversar com o diácono Bernardo, que era
98,7 FM. Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar. Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com.
Estamos iniciando o programa Viva Voz Saúde de hoje, que tem como tema a repercussão da audiência pública realizada ontem na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro sobre o tema da Frente Parlamentar da Tuberculose e da Coinfecção TB-HIV-AIDS, e que está sendo agora complementada com a inserção do diabetes também na Frente Parlamentar. Então, estão conosco aqui o presidente da Frente Parlamentar, o deputado Gilberto Palmares, o ativista e psicólogo, um dos coordenadores do Fórum de ONGs de Tuberculose do Estado do Rio de Janeiro e do SEDUS, que é o Centro de Educação Sexual, o Dr. Roberto Pereira, e acaba de se juntar ao grupo o presidente da Associação Carioca de Diabéticos, chefe do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital dos Servidores do Estado no Rio de Janeiro, Dr. Jackson Caiafa. Antes de dar a palavra ao Dr. Jackson Caiafa, para ele falar um pouco das questões ligadas à diabetes, ao pé diabético, e começar uma interseção com a frente parlamentar, nós vamos ouvir agora um convidado por telefone, que era para ter vindo aqui, participou ontem da audiência pública, mas teve que um compromisso no Espírito Santo. Ele vai conversar conosco de lá, e ele é o diácono Bernardo Tura, que é médico e é da pastoral da AIDS. Bernardo, você está nos ouvindo?
Estou ouvindo bem.
Você teve a oportunidade de acompanhar o primeiro bloco do programa?
Eu acompanhei o primeiro bloco pela internet.
Ah, que ótimo, então. Inclusive, eu vou aproveitar os nossos ouvintes e dizer, quem quiser participar do programa, o telefone prefixo 21-3649-3412, 3649-3412, pode acompanhar pela internet no site da rádio, radionsc.com, NSC de Nossa Senhora de Copacabana, nsc.com, ou pelo Facebook da Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Então, Diácono Bernardo, por favor, o senhor que acompanhou e participou da audiência pública de ontem e acompanhou o programa, eu gostaria que, primeiro agradecendo a sua disponibilidade aí nos seus afazeres capixabas e da sua participação no programa, fique à vontade para fazer o rescaldo que o senhor acha importante sobre o que aconteceu ontem e que contribuição a pastoral da AIDS poderia dar a esse nosso movimento.
Bom, primeiro de tudo, foi ontem um evento muito importante. A Frente Parlamentar de Tuberculose e AIDS é um movimento, é uma frente antiga que nós temos, mas que toda a legislatura ela precisa ser reeditada, né?
Com certeza.
Agora, nós temos que entender que nós estamos diante de duas epidemias que têm possibilidade de serem controladas, para não dizer eliminadas. E essa possibilidade depende apenas de uma decisão política. Ou seja, se nós decidirmos que vamos enfrentar essas epidemias com a seriedade que elas merecem, nós podemos acabar com elas, ambas, até 2035. Né? E aqui o que é mais grave é que nós estamos falando de doenças que levam a extremos problemas para as pessoas.
Correto. Né?
Eu faço questão de fazer a diferença porque tuberculose tem cura.
Esse é um dos lemas da gente, né?
Hã?
Esse é um dos nossos lemas, né?
É, exatamente. Tuberculose tem cura e a gente negar a cura às pessoas é um absurdo. Infelizmente, a AIDS só tem controle. Novamente, negar o controle é abrir mão de cuidar da dignidade da vida das pessoas.
Exatamente.
É um absurdo a gente pensar isso. Roberto colocou muito bem a questão desse ministro que está agora discutindo se quem devia pagar, quem não devia pagar. Isso é o caminho para não pagar para ninguém.
É,
o
plano de saúde baratinho.
Exatamente, isso é muito grave. Porque nós temos que entender que o Brasil foi o primeiro país do mundo a defender a questão do controle como prevenção, tratamento como prevenção. Então nós temos que entender que tanto o tratamento da tuberculose como o tratamento do HIV não só trata aquele indivíduo, como evita que outras pessoas se contaminem.
Exatamente.
Não é uma questão de estratégia de saúde. Não é uma questão de ser bonzinho ou não ser bonzinho. Uma pessoa doente merece o tratamento. É, na Constituição está previsto a questão do direito à saúde.
E
a questão da co-infecção de tuberculose, sim, e AIDS é um problema gravíssimo. Eu gosto de lembrar as pessoas que a principal causa de morte em pacientes com AIDS é tuberculose. Portanto, é necessário a gente entender a gravidade desta doença. É uma doença que a gente poderia já ter extinto no mundo. Então não tem por que a gente não ter um enfrentamento sério desta doença.
E a pastoral da AIDS, dentro desse processo, como é que ela se posiciona, diácono?
Eu gosto de dizer que a pastoral, ela tem um grupo de ações. E é interessante, porque essas ações, elas são encadeadas. O que eu quero dizer com isso? Nós, como pastoral, temos a ação de prevenção da AIDS, que se dá pelo incentivo do teste, do teste de triagem.
É, a testagem do HIV. Saber se a pessoa tem o vírus ou não.
Exatamente. É interessante que, atualmente, a gente já está indo um pouco mais adiante. Em algumas cidades a gente já faz o teste de HIV, teste de hepatite e teste de sífilis.
E a pastoral faz isso, essa testagem aonde?
De acordo com a cidade, em cada cidade, uhum, existe um esquema diferente.
Sim.
Né? É interessante porque a gente organiza de acordo com a situação. Mas hoje, no Brasil, se você estiver numa cidade de médio porte ou de grande porte, todo posto de saúde, você pode ir lá e faz esse teste. Eu gostaria de lembrar, inclusive, porque julho foi o mês de combate à hepatite,
sim,
que hoje você pode ir no posto de saúde aí no Rio, qualquer posto de saúde, você pode fazer a vacina de hepatite B.
Isso. Nós fizemos aqui na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, recentemente, um programa específico sobre hepatites. Isso. E, inclusive, recomendo aos nossos ouvintes, quem tiver interesse, é só se comunicar conosco que a gente passa o link. Mas prossiga, diácono.
Agora, a gente também faz exercício de prevenção, esclarecendo sobre HIV. Quando a gente faz a palestra sobre HIV, a gente fala um pouco sobre tuberculose, porque como uma,
uhum,
infelizmente, anda muito junto com a outra...
Não dá mais para falar de um sem falar do outro.
A gente não abre mão. Está entendendo?
Isso.
Bom, mas infelizmente algumas pessoas acabam contraindo o vírus. Nós temos a nossa segunda linha de ação, que é a garantia dos direitos das pessoas. Então nós brigamos para as pessoas receberem remédios.
E o senhor está vendo no momento alguma descontinuidade no fornecimento desses remédios?
Olha só, na cidade do Rio de Janeiro, nós temos pouca informação sobre isso.
Pouca informação?
Ou seja, tem pouca gente dizendo que teve problema com remédio para HIV.
Ah, entendi.
Nós tivemos algumas pessoas relatando problemas com remédios para as infecções oportunistas.
Sim, os medicamentos antirretrovirais para o tratamento do HIV não tem sido uma queixa.
Na
cidade do Rio de Janeiro.
Em outros municípios, principalmente na Baixada, nós temos relatos, sim.
Sim, mas isso é grave, isso é gravíssimo.
É gravíssimo. Como nós temos relatos na Baixada de falta de remédio para tratar tuberculose.
Isso é mais grave ainda, então, ou tão falando, grave quanto, né?
Eu não abro mão de dar a informação. Então nós temos esse problema.
É, diácono, o deputado Palmares quer dar uma contribuição à sua fala.
Só um registro, ele estava lá ontem na audiência e viu a observação que a gente fez, que na audiência a gente viu representação de Niterói, de Maricá, de São Gonçalo, de Itaburaí, de várias comunidades populares da cidade do Rio de Janeiro, e não havia representação da Baixada. ver como é que é importante ir à Baixada, porque ele está aqui apontando um problema.
É, e a audiência pública era uma audiência de uma, num parlamento estadual, não era do município do Rio, não. Exatamente. Tinha representação da Baixada.
Deputado Gilberto realmente lembrou, falou isso na audiência, e você vê como é importante essa situação.
Diácono, eu vou precisar interromper a nossa conversa, porque eu gostaria já de fazer um convite. Nós queremos fazer um programa especial sobre AIDS aqui na Rádio Nossa Senhora de Copacabana.
Sem problema.
E a gente gostaria de contar com a sua participação.
Porque... Sem problema, vamos combinar um dia.
Isso. Então, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aí de Capixaba. Em qual cidade você está? Você está em Vitória, Vila Velha?
Não, estou em Castelo.
Em Castelo?
É interior do Espírito Santo.
E olha só, eu fiquei sabendo aqui no início do programa, em off, que o nosso deputado Gilberto Palmares, que eu achava que fosse carioca, ou pelo menos fluminense, mas ele é capixaba de Apiacá, né?
É isso mesmo, Apiacá. Exatamente, caminho para Castelo.
Não, é um pouco antes.
É antes, então, caminho daqui para lá.
É, sim.
Então, Diácono, um grande abraço e nos vemos posteriormente, com certeza, aqui na nossa rádio.
É só marcar o dia.
Um grande abraço. A sua contribuição foi super importante e a gente vai até repercutir isso aqui. Um abração. Gente, essa situação, você vê que quanto mais a gente ouve, a gente vê que os problemas se avolumam. Bom, nós temos agora o prazer de eu vou apresentar um que já é quase sócio do programa também, Dr. Jackson Caiafa, chefe do Serviço de Cirurgia Vascular, como eu disse, de um dos maiores hospitais públicos do Rio de Janeiro, Hospital Federal dos Servidores do Estado, e ele tem uma militância grande na questão do pé diabético, por ser cirurgião vascular. E ele é presidente de uma associação antiga, aqui no estado do Rio de Janeiro, que é a Associação Carioca de Diabéticos. Eu estou muito feliz, o Caiafa, de ter você no nosso programa, não só por ter você aqui hoje, mas por estar possibilitando esse encontro entre você e o deputado Palmares. Porque eu, você e Roberto Pereira já temos trabalhado juntos, já fizemos programas juntos aqui, mas eu acho que o deputado Palmares, que já assumiu algumas coisas algumas lutas nossas na saúde, apesar de não ser da área, se tornou, mas o diabetes para ele, eu acho que, para nós, eu acho que vai ser muito importante a participação do parlamento nessa luta. E aí eu sei que você chegou hoje de Alagoas e vai hoje à noite para Cuba, né? E quebrou o computador, está chegando agora porque ele estava comprando um computador. Aliás,
me venderam um peixe em Maricá, quando eu estava trabalhando lá, que diz que Cuba tem um protocolo lá de atenção a diabetes que diz que praticamente elimina ou reduz, se é verdade, a questão do pé diabético.
Então nós vamos fazer o seguinte, o Caiafa, nós temos ainda uns 40 minutos de programa, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da Associação Carioca de Diabéticos e dissesse para o deputado o que você vê que um parlamentar pode contribuir com as suas preocupações, que nós conhecemos.
Alexandre, sabe que eu adoro vir aqui, muito bom estar com você, quase sempre também com o Roberto, quando está aqui, foi um prazer hoje conhecer o deputado Palmares, ouvir o Diácono, né, que é cirurgião cardíaco, né?
Isso, é um cirurgião cardíaco.
E ver que existem coisas que funcionam, a gente já sabe, né? E coisas que não funcionam. Uma coisa que não funciona é o tratamento do diabetes, né? É um problema seríssimo, cada vez que eu vejo vocês falarem, mesmo sabendo de todas as dificuldades que há com a AIDS, todas as dificuldades que existem com a tuberculose, mas nós do diabetes ficamos olhando como se fossem os nossos primos ricos. Porque
nós seríamos os primos ricos?
Seríamos nossos primos ricos.
É um debate.
Não, mas é verdade, porque de uma maneira ou de outra, por um motivo ou por outro, que não é o importante discutir o motivo, é importante discutir a necessidade.
Claro.
Né? A AIDS, o Brasil tem, se não o melhor, já teve o melhor programa de prevenção e de combate à AIDS no mundo. Né? Isso foi aceito e foi difundido, e hoje está se lutando para manter esse padrão de qualidade, e que eu acho que tem que se lutar para manter o padrão de qualidade. Infelizmente, em relação ao diabetes, que é uma doença extremamente grave, é uma doença crônica não transmissível, né? É uma doença própria do envelhecer, na maior parte das vezes, e é que vai acontecer quanto mais velho a pessoa ficar, né? E que tem hoje um perfil de uma verdadeira pandemia mundial, né? Eu sempre, ontem eu falei novamente lá para os alunos lá na cidade de Marimbondo, em Alagoas, né? E como eu falo todas as vezes, o seguinte: quando eu me formei em 1978, se falava em 40 milhões de diabéticos no mundo, né?
Em 1948.
78.
Perdão. Não, eu estava
também assim, não. Eu estou acabado, né?
Falou em envelhecimento.
Não é assim, não.
Estaria muito bem, senhor.
Não. Eu pensei em 78, porque eu me formei em 78 também. Eu,
vamos juntos.
Mas não sei por que saiu 48.
É.
1978, 40 milhões.
Por volta de. Se falava, né? Uhum. Isso porque eu fui descobrir depois, que na época nem se falava nessa quantidade. Diabetes era uma doença que você estudava relativamente pouco, porque ela não era um problema de saúde pública. Uhum. Né? Não era um problema grande de saúde pública.
Uhum.
Por que não era um problema de saúde pública? Porque as suas principais complicações crônicas não ocorriam. Por quê? A maioria dos diabéticos morriam cedo. Uhum. Né? Morriam muito cedo. Né? Eu tive dois tios, né? Um tio e uma tia diabética, que morreram por volta dos 40 anos, 45 anos. Né? Hoje, isso mudou. Né? Os diabéticos têm quase uma sobrevida muito parecida com o do não diabético, mas de uma forma diferente. Né? Ele vive mais, mas vive pior. Né? Uhum. O diabético ele tem algumas as complicações crônicas, faz com que ele seja o maior causador mundial de amputações não traumáticas, o maior causador mundial de cegueira em adultos, e o maior causador mundial de insuficiência renal com diálise.
Mais do que a hipertensão arterial?
Exatamente, ele ultrapassou a hipertensão arterial na década de 90.
Uhum.
Né? Na década de 90 ele ultrapassou a hipertensão arterial e deixou a hipertensão arterial para trás, até porque tem um outro problema, né? 70% dos diabéticos, depois de 10 anos, 15 anos de diabetes, são hipertensos.
Uhum.
Aí, e se você pega a população geral, não chega a 30% da população geral hipertensa. Então, a associação de diabetes e hipertensão, mais o diabetes só.
Não é uma questão ligada apenas à idade, por exemplo.
Não é só ligada à idade.
E o que você também está apontando é que, além dessa questão de ser o maior causador de amputação não traumática, quer dizer, aquela que não é, por exemplo,
aquela
um acidente,
que não é
de trânsito,
acidente de trânsito, né?
Maior causador de cegueira e maior causador de insuficiência renal que obriga o indivíduo a fazer hemodiálise, tudo isso seria, não digo evitável, mas uma redução drástica
minimizável.
Se o tratamento fosse bem feito.
Exatamente.
Se o acompanhamento fosse correto.
Não, sem dúvida. Se tiver tudo que envolve o diabetes, por ser uma doença crônica, por ser uma doença que pode ser adiada, inclusive, e às vezes até evitada,
uhum.
O diabetes tipo 2,
nós isso,
estamos falando,
claro.
Que é o diabetes familiar, que é o diabetes isso. Que tem uma influência do meio ambiente. O diabetes tipo 1, que é o outro grande tipo, é um diabetes de autoimune.
Já é diferente.
É diferente. Mas o diabetes tipo 2, que é o que impacta tanto social como financeiramente o tratamento, tanto na particular como do SUS, tá? É uma doença que você tem que pensar nela pensando em educação. Porque se você educa um familiar de diabético, que provavelmente ou possivelmente tem uma grande chance de vir a ser diabético, né? Se você o educa adequadamente, pode ser que ele evite se tornar diabético. Eu sinto muito a minha família, né? Eu sou o filho do meio de três irmãos, uma caçula que veio depois, mas de três irmãos homens. Né? Meu irmão mais velho morreu até há 2 anos atrás, não por causa do diabetes, mas morreu diabético.
Uhum.
Né? E o meu irmão mais novo já é diabético há mais de 10 anos. Né? Os dois muito obeso. Não é que eu seja magrinho, mas eu sou uma pessoa que eu sempre tento fazer exercício, sempre tento me manter menos gordo possível. Uhum. Né? E isso, até hoje eu não sou diabético, apesar de, às vezes, fico como pré-diabético, uhum. mas consigo retornar, faço mais um pouco de força.
Você tem um histórico familiar de diabetes e não é diabético.
E não sou até hoje.
Não é uma fatalidade.
Tenho 62 anos e ainda não me tornei diabético. O meu irmão, que tem 60 anos, que é o mais novo, já é diabético há mais de 10 anos.
Então você está falando em educação como forma da gente fazer uma prevenção, vamos dizer, primária.
Primária e secundária.
Mas isso que eu ia te falar, existe uma forma, quer dizer, a prevenção primária é o indivíduo não desenvolver o diabetes.
Nem sequer desenvolver, ou desenvolver numa fase da vida
já.
Em que ele não vai ter nem tempo de desenvolver as complicações crônicas.
E existe a prevenção secundária, que seria, sobretudo, as complicações e as principais, você já citou aqui.
Exatamente.
Não todas, né? Porque você falou em amputação, cegueira, hemodiálise, o infarto
onde
também.
Eu citei aqueles onde ele é a maior causa mundial.
Não, mas eu vou puxar
mas
a brasa.
Mas o infarto
vou puxar
e o
brasa.
AVC são muito influenciados pelo diabetes. O Jackson. Diabético, ele tem muito infarto e muito AVC.
Eu vou puxar a brasa para o tema do nosso programa, que foi a frente parlamentar, porque ela também traz a tuberculose.
Por ser uma doença debilitante.
Diminui a imunidade, as defesas da pessoa. Então,
e por isso que nós começamos a verificar, né? E vimos que
nós,
no mundo inteiro
nós fazemos. Eu, Jackson e Roberto, começamos a trabalhar esse tema para trazer. Porque existe uma coisa que é muito falada, que é a questão associação tuberculose e HIV, que geram uma quantidade, é um fator de risco importante do paciente de HIV à tuberculose. O vírus do HIV é um fator de risco importante para a pessoa desenvolver a tuberculose. Um número estratosférico, que aumenta a possibilidade, o risco. Mas o diabetes aumenta a possibilidade também de você desenvolver tuberculose em 3 vezes. Aí você pode falar, mas 3 vezes? Morador de rua é 40 vezes. Só que 3 vezes no universo, como o Jackson está dizendo, que está quintuplicando o número de pacientes
falando,
diabéticos.
Nós tínhamos 40 milhões em 78.
Isso, nós temos quantos
pouco
agora?
Mais, depois foi 60 milhões, 120 milhões, 180 milhões. E tinha sido previsto, né, por volta do ano 2000, que em 2015 haveriam cerca de 300 milhões de diabéticos no mundo.
Previsão.
Previsão.
Nós estamos em 2017.
Pela International Diabetes Federation. Quando chegou em 2013, refizeram as contas e já descobriram que já tinha 380 milhões.
Uhum.
380 e aí milhões. Calcularam que em 2025 haveria cerca de 500 milhões de diabéticos. Tá? Hoje nós já estamos com 400 milhões.
400 milhões de diabéticos.
No Brasil, cerca quantos? De... O Brasil tem 15 milhões de diabéticos identificados, né? Que se saiba, né?
Nós não ensaiamos. Nós não ensaiamos esse programa.
Não houve nada de ensaio.
Não, esse programa surgiu. Nós íamos falar sobre outro tema hoje.
Isso, seria o cálculo de 2015.
Doenças do olho.
O cálculo mundial de 2015 é de 15 milhões de diabéticos no Brasil.
Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Não é ensaiado, então vou te pegar.
Pelo pé.
Desprevenido.
Diabético.
O que o deputado Gilberto Palmares poderia fazer para minorar essas questões que você está trazendo enquanto deputado estadual? O que a Associação Carioca de Diabetes demandaria?
Eu posso descrever reescrever uma história, ou contar uma história,
claro,
mais claramente, do que aconteceu em relação ao pé diabético. Né? Em 2002 para 2003, instado pelo Ministério Público, o município do Rio de Janeiro desenvolveu, eu fui parte integrante desse desenvolvimento, porque eu criei esse programa, na época, junto com um grupo da Secretaria Municipal de Saúde, de profilaxia de atenção integral ao pé diabético. Nos 3 anos que se seguiram, 3 anos e meio que se seguiram, como era previsto e desejado, diminuíram suas amputações a menos de 50% do que aconteceu anteriormente. O Estado do Rio de Janeiro também tinha sido instado pelo Ministério Público, tinha sido cobrado pelo Ministério Público, e marcou e fez também uma implantação. Foram treinadas 80 dos 92 municípios do Estado do Rio, né, E apenas isso, porque o que tinha que se fazer, que era a criação do centro secundário, só aconteceu em 5 ou 6 cidades. Mas mesmo assim, houve uma melhora grande durante algum tempo, porque depois foi abandonado, né, do tratamento do diabetes através da educação.
E o deputado com
isso? O grande problema é esse, é lembrar que existe maneira de se fazer. E o deputado, sabendo que existe uma maneira, pelo menos, para uma das complicações crônicas, o modelo é o mesmo. O modelo de tratar uma complicação crônica é identificar precocemente, tentar evitar a doença. Depois identificar precocemente o início da complicação e tratar adequadamente o início dessa complicação. Isso se faz por educação, 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 educação e centros secundários que não existem no Estado, nem no Brasil existem. Né?
Fala, deputado. Eu queria fazer para o doutor uma pergunta e um pedido de apoio. Eu tive a sorte, a graça de, na volta para a Alerj nesse mês, herdar, a gente virou amigo, a participação no gabinete de uma professora que é cedida na Alerj, Ângela Salles, que trabalhou muito tempo com o deputado Newton Salomão, que tinha um trabalho focado na questão da diabetes. E justiça seja feita, eu sempre trabalho empurrado. Lá foi ou fora, agora é ela. Ela pautou entre nós a necessidade de ter um trabalho tal de diabetes, a gente está tentando trabalhar. Então, em cima, aí, até através dela, eu conheci um grupo na Lagoa chamado Adila, que é focado nessa questão de diabetes. São familiares de diabetes, tem alguns profissionais de saúde, e que, segundo ela, há um relato do hospital que, a partir da constituição desse grupo, talvez por trabalhar a própria informação dos familiares, eles próprios reconhecem que melhorou a atuação dele. Nós já apresentamos, isso que eu estou dizendo, perguntar, fazer duas perguntas e fazer um pedido de apoio. As perguntas são as seguintes: nós apresentamos 2 projetos de lei nessa relação nossa com a Ângela Cardilho. Uma é que na carteira de identidade do diabético, desde que ele queira, tem alguma sinalização de que ele é diabético. Isso foi na conversa com a Dila, que diz que às vezes o cara pode sofrer um acidente, entrar no hospital, e o pessoal falou que às vezes o procedimento para salvar quem não é diabético pode ser diferente. Esse é um projeto de lei que começou a tramitar. Outro é o que eu acabei de falar ainda há pouco, é que o Fundo de Combate à Pobreza, que é pago por todos nós, gera 4 bilhões de reais ao Estado para ser focado em ações de combate à pobreza e à desigualdade. Está crescendo a diabetes, atinge todo mundo e tal, mas pobre tem sempre mais dificuldade. Nós apresentamos um projeto de que programas de atenção à diabetes sejam destinatários também do recurso do Fundo de Combate à Pobreza. Então, a primeira pergunta será a opinião dele sobre as 2 questões. Mas, além disso, a mesma pergunta que eu fiz ontem, mas no caso aqui da tuberculose não foi tanto. Eu tenho recebi denúncias de um dono de farmácia na Baixada, de que o programa Farmácia Popular está sendo desativado. Qual é a opinião do doutor? Olhando a questão da diabetes, se de fato esse programa, a exemplo de outro, é tragado, que pelo menos no senso comum eu imagino que seja um espaço para as pessoas adquirirem remédio para hipertensão e diabetes. Por último, nós tiramos lá de fazer um folder esclarecedor com dados sobre a diabetes e com orientações para a diabetes, para fazer um trabalho em alguns círculos de idosos de sindicato. Aí eu pedi de apoio se ele toparia nos ajudar a montar esse folder. Então são 2 perguntas e
pedido de apoio. Eu não sou bom deixar claro até para os ouvintes, né? Eu não sou endocrinologista, eu sou um cirurgião vascular. Sim. E que me vi envolvido com o diabético por causa da familiar mesmo e principalmente pela profissão que me leva a amputar muitas pernas.
Eu perdi a minha primeira mulher, profissional de saúde, agora em janeiro, 61 anos de idade, por diabetes.
E diabetes, né? Mas qual a complicação que ela levou? Porque diabetes mesmo hoje
mata
muito pouco.
Eu tenho a impressão que ela parou de se cuidar, passou mal, foi a um posto de saúde lá em Cabo Frio, mandaram ela para casa. Quando foi, eu esqueci agora o nome, a taxa já estava autônoma, transferiram ela para o hospital de Saquarema, eu sei que foi assim, de um dia para o outro ela morreu.
Normalmente o diabético, quando ele faz uma infecção pulmonar, uma infecção de qualquer lugar, infecção urinária, ele diabetes descompensa totalmente, né? E muitas vezes uma septicemia, a morte é muito rápida.
Com uma, acidose, eu esqueci agora o nome, está lá.
Né? Se ela teve uma cetoacidose diabética, ela é uma das poucas que morreu hoje em dia de cetoacidose diabética. Porque, como eu estava falando, o diabético morria muito de três coisas. Ou ele morria de coma hiperglicêmico, ou da cetoacidose diabética, que nem sempre era por causa de uma hiperglicemia tão alta, mas era por causa da hiperglicemia. E aqueles que começaram a se tratar disso com insulina, morriam de hipoglicemia também, muitos deles morriam do tratamento. Hoje em dia, o diabético morre de complicação, das complicações dele normalmente. Poucos morrem assim da doença em si, de uma cetoacidose, precisa realmente não estar se tratando praticamente nada. Deixa eu responder as perguntas do deputado. Em relação ao fundo, deputado, é lógico, eu acho que tem tudo a ver. Só um dado bem claro, assim, para mostrar a importância de ligar a pobreza ao diabetes, né? Pobreza está ligada à obesidade. No Brasil, tem muito mais obesidade entre o pobre do que entre o rico, por causa do tipo de alimentação. Então, tem muito mais diabetes, né? Tem mais diabetes complicado entre o pobre do que entre o rico. E, especificamente em pé diabético, o consenso internacional de pé diabético considera o fator mais importante, o fator de risco mais importante para a amputação, a situação socioeconômico-cultural do paciente. Porque ele não tem acesso, ele não tem conhecimento, ele não tem entendimento e ele deixa acontecer as coisas que vão levar à amputação.
Quem? Seu pai? O diabetes atingiu o seu pai.
Mas quando eu falo de, principalmente, amputação, de levar amputação alta, né? Amputação de perna e de coxa, que são amputações grandes. A maioria dos pacientes, mesmo mais aquinhonrados, pode perder o dedo, pode perder uma parte da perna, mas poucos perdem a perna, comparando com a quantidade enorme dos...
Eu estou com receio do nosso programa não dá tempo da gente cortar. Deixa eu fazer uma pergunta para você a respeito de amputação, que é o tema que mais te atrai. Você um dia nos disse aqui em outros fóruns que você considerava que praticamente em cada 10 amputados, 8 não precisariam ter sido amputados. É isso mesmo?
Eu acredito, e isso é internacional, que um programa de controle permanente e intervenções focais, controle e educação permanente com intervenções focais, diminui até 85% o número de amputações e em até 50% o número de internações.
Sim, então é um custo-benefício...
O custo-benefício é brutal. Por exemplo, no nosso programa aqui, no município do Rio, que chegou a ter, ele chegou a ser completo, ele tinha 2 centros secundários, inclusive um no Hospital da Lagoa, eu fui do Hospital da Lagoa muitos anos, saí de lá exatamente por causa do término do programa que foi patrocinado pelo próprio hospital, né, que não queria o polo de pé diabético, para falar a verdade, não é isso?
É verdade.
Claro. O hospital, fala o hospital, quer dizer, a diretoria do hospital, né, na época não queria o polo de pé diabético lá, né? Esse centro é um centro que não precisa ser dentro de um hospital, tem que ser um centro secundário, onde o paciente que escapa do cuidado primário, que é da educação, cuidado, para ele não machucar, não se lesar, não piorar, o que escapa tem que ir num nível secundário. Esse nível secundário deixou de existir, existiu num período aqui, deixou de existir. E não existe no resto do país em praticamente lugar nenhum. Isso faz com que o doente aguarde aqui, ele chega aqui no hospital, bem, não está na hora de te tratar ainda aqui. Quando ele efetivamente entra, ele já entra muito grave.
Posso fazer uma proposta ao deputado, mas aí você vai ter que...
Bancar.
Nós estamos hoje fazendo um programa em cima de uma audiência pública que houve ontem.
Perfeito.
Que tal a gente fazer uma audiência pública sobre as condições de atendimento ao paciente diabético no nosso estado em torno do Dia Mundial do Diabetes, que é em novembro?
Dia 14 de novembro.
Eu acho a sugestão boa, porque significa a responsabilidade da gente para ajudar a organizar, mas está no programado lá.
Já está programado?
Tem um dia em novembro.
Pela frente?
Tem um dia em novembro que é focado a diabetes.
É o Dia Mundial.
Mas é por isso que a gente quer fazer o foro, quer acumular um conjunto de informações para isso.
Então a gente pode então dar visibilidade a esse evento e a divulgação. Sempre. Você pode antecipar.
Vai ser um prazer, né, que esse evento faça parte da Semana de Atenção ao Diabetes do Rio de Janeiro, que já existe tanto em nível municipal como estadual, por proposta da ACD, junto à Câmara dos Vereadores e até lá no...
A Associação Carioca de Diabéticos faz atividades há anos em torno do Dia Mundial, com eventos de rua.
É uma décima semana de atenção.
Décima semana já. É um evento importante e o deputado podia ser encaixado num determinado atividade.
Sem dúvida.
Não só fazer com que o evento ocorra na Assembleia, mas quando for fora da Assembleia, que o deputado conosco. Seja...
Seria o maior prazer.
Eu tenho defendido, deputado, uma... Tenho me esforçado, inclusive esse programa é parte dessa articulação, que a gente junte os movimentos. Quer dizer, Roberto tem uma especialização em atividades de movimentos sociais relacionados à tuberculose, relacionados à AIDS, relacionados à educação sexual. Quer dizer,
tem participado das feiras também, da diabetes?
Exatamente, nós dois temos ido a essas feiras sempre. Ou seja, eu tenho uma atividade forte marcada no enfrentamento do tabagismo, além dos outros. Nós temos o Fernando Diniz, que é o da Lei Seca, que perdeu um filho por acidente de trânsito. E faz parte, e os movimentos ficam meio que isolados. Eu acho que eu também já proporia ao Roberto, sem ser da coordenação como ele do Fórum de ONG de Tuberculose, que convide o CAIAFA a participar de uma reunião do Fórum, porque as pessoas do Fórum não necessariamente sabem sobre tuberculose. E é o pessoal de movimento de base que vai levar essa informação para as comunidades. O que você acha, Roberto?
Não, eu acho ótimo. Na realidade, a gente sempre tem essa proposta, lamentavelmente. Nem sempre a gente tem as respostas que a gente gostaria, mas a própria ideia de criação do fórum, como eu te disse, logo no começo desse programa, é de articular organizações que estão estruturadas, que fazem trabalho ou na prevenção ou no atendimento, mais associações comunitárias, diferentes grupos ativistas. As próprias reuniões do fórum, inclusive no caso do Fórum de Tuberculose, elas são abertas a gestores, diversos gestores, secretários de saúde, coordenações municipais. Nós temos coordenações do interior do estado que vêm quase que rotineiramente todo mês para participar da reunião do Fórum de ONGs. E as pessoas falam, mas o Fórum de ONGs... Mas essa interlocução é fundamental, porque até para aproximar, assim, o pessoal não é o bicho papão que a gente tinha medo. Na verdade, essa interlocução, ela aproxima as lutas, uma fortifica a outra, fortalece. Então isso é super importante, da nossa parte tem...
Então
todo
vamos,
apoio.
Vamos tenta agendar o CAIAFA para a próxima reunião do fórum, prepara lá uma apresentação de jogo, sei lá, aí vocês que vão determinar. A Organização Mundial de Saúde tem feito um trabalho no sentido de integrar os agravos, né? Por exemplo, elas têm chamado a atenção da Associação Tuberculose e Tabagismo, mostrando com dados que 20% dos casos de tuberculose ocorrem porque o indivíduo é fumante. A mesma Organização Mundial da Saúde está fazendo um esforço grande em que os setores trabalhem juntos para controlar tuberculose e diabetes, porque identifica no diabetes um fator de risco para tuberculose importante. E nós já temos sedimentada a luta associativa do movimento de tuberculose com o movimento AIDS. Mas a gente tem que juntar outros movimentos, né? A gente tem que fazer crescer isso.
Faz parte das metas, inclusive, da Organização Mundial da Saúde.
O número de pessoas é muito grande, né?
Muito
o número
grande.
De diabéticos é muito grande.
A obesidade no mundo hoje é uma epidemia. E o que mais chama a atenção, interessante você ter mencionado, é o fato de que tem mais obeso entre os pobres. Antigamente a pobreza era sinônimo de inanição, de magreza, né? Biafra, chegava a ser um apelido.
Muitos anos que com o acesso a uma alimentação muito calórica, nem sempre tão
isso,
boa, mas muito
alimento,
calórica, né? Muito açúcar, muita farinha, muita...
Só alimento ultraprocessado.
Exatamente.
Já fizemos vários programas aqui sobre essa questão da alimentação saudável, que é uma outra coisa que a gente tinha que incorporar também ao discurso, tanto da tuberculose quanto do diabetes.
Deixa eu só falar mais assim, aquela segunda parte da pergunta, que era sobre
a participação,
a participação na formação do Folder, né? A Dila, inclusive, eu conheço a Dila bem, que é a Associação dos Diabéticos do Hospital da Lagoa. Isso. Não era nem da Lagoa, é a Associação dos Diabéticos do Hospital da Lagoa. Né? E, na época, nós lutamos muito para a Dila não sair do hospital. Quando foi feito esse polo secundário, a Dila estava quase sendo espirrada, porque foi meio que proibido que associações assim participassem de hospitais. E ela acabou ficando lá dentro do centro secundário de pé diabético e resistiu. E ela sempre teve uma liderança médica, endocrinológica, dos endocrinologistas lá do hospital. Né? Ou, né, depois, nem sempre do hospital, mas sempre teve uma liderança médica que orientava adequadamente. É uma associação não muito grande, mas é uma associação boa, uma associação de luta e que tem um trabalho bonito lá dentro do hospital, principalmente. Tá?
E mostrar o
associação,
resultado. Né?
E mostrar o resultado. A Associação Carioca dos Diabéticos, ela já tem até alguns impressos que podem servir de modelo, ou de pelo menos mais uma coisa para ser vista, que estão totalmente disponibilizados e a gente ainda pode trabalhar novas circunstâncias em relação a isso.
Deixa eu dar uma... Eu não queria que o programa acabasse sem eu enfatizar uma questão. Agora, no final do semestre anterior, houve um movimento grande que levou o Conselho Nacional de Saúde a abrir as portas para um tema que era a questão da comunicação em saúde. E alegando que o mote da campanha era de que o cidadão tem o direito de ser informado sobre as questões de saúde que lhe afetem, que afetem a comunidade. E existe uma pobreza grande de entendimento de que essa comunicação em saúde é importante. Você falou em educação, você falou em prevenção, Caiafa. O deputado está enfatizando essa questão da gente trabalhar
levar
isso.
Levar a educação, levar
eu acho que talvez uma das coisas que a gente pudesse centrar o nosso trabalho seja a questão da gente aperfeiçoar os mecanismos de comunicação que a gente tem utilizado. Né? O que você acha?
Perfeito. Roberto? Acho que programas como esse aqui...
Esse é o objetivo do programa.
Ações de rua, né? A CD, como não tem uma sede até hoje, né? Apesar de ter sido fundada em 1957, eu tinha 2 anos na época, né? Então, apesar disso, é uma associação muito pobre, né? Associação de pacientes, quando não tem, por exemplo, como a Dila, um hospital que ajude e tal, é muito pobre, é muito difícil crescer, né? Nós resolvemos que não tinha como ficar trabalhando nesse sentido e ficamos fazendo ações de rua. As ações de rua se mostraram muito boas. A gente identifica muito diabético, né, na rua. Tinha assim, mais de 5 a 7% das pessoas que faziam glicemia na rua, né, eram pacientes que não sabiam que eram diabéticos e chegavam lá com glicemia de 300, 400, 500.
Nós fizemos, né, um evento na chamada Cidadania Vascaína, na Você frente...
Você lembra daquele caso, né?
Roberto estava também, na frente do Vasco.
Eu, sendo flamenguista, fui lá.
Ele
Botafoguense.
O grupo dosou a glicemia, né, a taxa de açúcar de uma pessoa que estava ali na feira, saiu de ambulância da unidade.
Estava com 600 de glicemia.
600 de glicemia.
Fizeram aquele testezinho. Tinha gente que já
teve
gente que não sabia.
Não sabia. Essa também é a prevenção.
Isso.
De você buscar o
detecção
paciente,
precoce.
Né? Você tem que orientar a rede primária, a estratégia de saúde da família, a equipe de saúde da família, dela fazer a busca ativa desses doentes, não apenas esperar o doente.
Esse negócio da comunicação, me parece que é um troço estratégico. Toda vez que você debate, seja a nossa questão central aqui do debate, que é a tuberculose, seja agora na questão da diabetes, que várias dessas coisas têm associação com o modo de viver, com isso e com aquilo, me parece que ter uma estratégia que massifique determinadas informações e tal, não é o X da questão, mas
não, e o diabetes hoje não tem sequer um programa, né? Você tem programa de específico de Hanseníase, que é importante, claro, ter. Não, falando mal, tem um programa específico de tuberculose, mas você não tem programa de diabetes. O que tinha era junto com a hipertensão, que aí o diabetes perde muito, né?
Chamado no PHD normalmente, né? PHD.
O
programa de hipertensão e diabetes.
Ele é hiperdia, que eles chamavam.
Hiperdia.
o Hiperdia, era um programa que existia em todo lugar, mas não existia em lugar nenhum. Pela fragilidade do trabalho em cima do programa.
Hoje parece que, inclusive,
fala, eu
tive um dia antes nisso, se não me falha a memória. Mas não, acho importante essa questão, porque e a informação, e é importante que a gente sempre tenha isso em mente, logo no começo da nossa conversa, dizendo que o fórum ele tem desde organizações mais estruturadas até aquelas pequenas associações comunitárias, porque essa informação ela é transformada de uma forma que aquelas pessoas lá na ponta, naquele território, elas entendam aquilo que está sendo falado. Tem sempre uma história que é fantástica, curtinha, nós escutamos aquele pessoal da uma associação dos afetados por barragem lá da Amazônia. E ela falou assim que na cidade que eles trabalhavam, o profissional, o médico atendeu uma senhora que nunca tinha escutado falar em camisinha e falou sobre AIDS, sobre DSTs e deu as camisinhas. Aí, alguns dias ela voltou assim, doutor, eu não consigo engolir isso de jeito nenhum, mastigo. Parece absurdo, parece piada, mas é uma história verdadeira.
Eu estava presente no dia que isso... Foi na época do Fundo Global. Exato.
Uma história verdadeira, porque aquilo que para a gente é óbvio, para a pessoa que está ali do lado, não é.
Não deve ser fácil.
Gente, estão rindo, mas eu estava presente nesse relato, isso foi verdadeiro.
Essa história, então, de você poder trabalhar com essas lideranças, como tem a Rede de Comunidades Saudáveis, uma série de outras redes de associações comunitárias, é que as pessoas possam levar aquela informação de uma maneira que aquela pessoa entenda. Às vezes ela escuta o médico falar e não leva a fé naquilo, escuta, e aquela pessoa que está ali do lado, nós perdemos agora no final do ano passado a dona Conceição, lá em Mesquita, e ela tinha um trabalho assim, maravilhoso, ela recolhia doações nos supermercados da região, fazia uma sopa e levava todos os dias, por conta dela, uma série de casos que ela tinha os pacientes que tratavam de tuberculose e aquela sopa era a única alimentação que a família tinha durante o dia. E na conversa dela, no bate-papo, na troca de afetos, as pessoas mantinham o tratamento, faziam até o final, como tem a tia Angélica lá em Duque de Caxias.
Vou pegar você pela palavra e fazer uma outra proposta ao deputado. Primeiro a gente tentar fazer um outro programa, que isso não esgotou o assunto, não. Segundo é o seguinte... nós estamos falando aqui de organizações da sociedade civil que estão com dificuldades extraordinárias de financiamento. Tem muitas organizações quebrando. Fizemos um programa aqui, eu e Caiafa, sobre esta questão. E eu acho que a gente podia ver dentro da legislação o que a gente podia criar para que essas associações e essas lideranças de base comunitária, pelo menos, tivessem uma forma de receber um incentivo.
Tem tantas ONGs, tanto dinheiro. O Palácio das ONGs, que era aquela ocupação legal.
Tá aí até hoje.
O Palácio das ONGs, que era aquela ocupação legal do prédio da antiga...
A General Justo.
Exatamente. Depois de vários anos de negociação, entra governo, sai governo, tudo legalizado, não era invasão, as pessoas foram sempre sendo... enganadas, e agora um ministério, não me lembro agora qual ministério, invadiu o prédio, tomou conta e está arrumando as portas e colocando todo mundo para fora, e era uma ocupação legal, tudo com documento, com registro, com edital para as instituições reformarem os espaços que elas estavam usando, mas isso é mais um detalhe a ser...
Você falou no Betinho, a site da Associação da Cidadania, da Ação da Cidadania também está...
Está brigando, aguardando também a posse definitiva e, enquanto aguarda a posse definitiva, a Prefeitura do Rio querendo fazer a tomada do espaço. Agora na Justiça. Inclusive, eu poderia dar alguns
avisos
rápido nesse finalzinho?
Quem manda no programa é o Geraldo Rodrigues, que está fazendo sinal. Vamos lá, rapidamente, super rápido.
Primeiro que eu falei na ação da...
Já começa encerrando aí.
Dia 12, sábado que vem, das 9 da manhã à meia-noite, a Ação da Cidadania está fazendo um grande evento com uma série de palestras, desfiles, oficinas. Dia 12, sábado que vem. A entrada é 1 quilo de alimentos não perecíveis, quem quiser levar mais. E voltando à doação das cestas básicas para os funcionários públicos que estão sem receber salário. Então é toda uma mobilização, o retorno da campanha, depois de muitos anos sem fazer a campanha da alimentação, está sendo feita nos próximos sábados. Outra é convidar também para as pessoas que estão nos ouvindo, dia 10 agora, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, Palácio Pedro Ernesto, às 9 da manhã, audiência pública da Frente Municipal de Luta contra a Tuberculose. Nós estaremos lá com o vereador Alexandre Arraes, o Gilberto provavelmente...
Dia 10 a que horas?
Dia 10 às 9 da manhã, Câmara de Vereadores na Cinelândia. Uhum. E fechando, aproveitando o espaço, lembrando que no dia 27 de novembro, o Armazém de Ideias e Ações Comunitárias, que é uma obra social, um colégio filantrópico, um projeto social no Engenho Novo, estará realizando um evento no Imperato, comemoração aos 25 anos, e homenageando Conceição Evaristo, Jerema Batista, uma série de personalidades que ao longo desses 20 anos têm contribuído bastante no trabalho totalmente filantrópico no bairro do Engenho Novo, e nós estaremos lá e vocês serão convidados
contato,
também.
Contato com você pode ser o e-mail
seduzrj@yahoo.com.br.
Seduzrj@yahoo.com.br. Seduz com C. @yahoo.com.br.
Para terminar, eu só agradeço de novo, Alexandre, a possibilidade de ter vindo aqui, de ter conhecido.
E vamos desdobrar isso.
E de continuar essa luta nossa,
e-mail,
que é extremamente importante.
Comunicar com você sobre a ACD.
diretor@especialweb.com.br.
É porque ele não tem marqueteiro, porque aí faz um e-mail desse. diretor@especialweb.com.br. Jackson Caiapa.
Fala comigo diretamente. Os outros e-mails lá, realmente eu não sei.
Gilberto Palmares, nosso deputado.
Eu agradeço muito aqui a participação, estou à disposição. O meu e-mail é g.palmares@terra.com.br. E o telefone é 2588-1318.
2588-1318, prefixo 21 do Rio de Janeiro, esse da Alerge. Gente, o Geraldo já está desligando o nosso programa.
Calma, Geraldo.
Um bom fim de semana para todos. E obrigado pela audiência. Rádio Nossa Senhora de Copacabana.